tem sido dito de vários setores que este orçamento do Estado é excessivamente otimista, noutros setores dizem que é excessivamente prudente, ou é equilibrado, como diz o Primeiro-Ministro?
Este orçamento parece-me um orçamento cauteloso e, nesse sentido, um orçamento realista. Nós temos um contexto particularmente instável e com variáveis que não têm nada a ver diretamente com a economia, como é o caso, como é evidente, da guerra na Ucrânia, tem consequências económicas muito sérias mas que não são, digamos que o economista não tem muito a dizer sobre o assunto, nem as previsões económicas têm muito a dizer sobre o assunto. Temos apenas de tomar isso em consideração. Eu julgo que houve um objetivo, que aliás é meritório, neste orçamento, que foi a redução da dívida pública, que é absolutamente crucial. Nós viemos de um período de taxas de juros particularmente baixas, em termos históricos, anormalmente baixas, e, portanto, o financiamento do Estado pode ser feito muitas vezes com taxas negativas, o que é raro e inusitado, e agora é necessário aproveitarmos para pagar a dívida
É uma questão de credibilidade
pública. É uma questão de
internacional até.
credibilidade e evitar que os custos de financiamento do Estado subam muito e, portanto, por isso temos tido, nesse aspecto, penso que é de louvar esse objetivo. Ah, evidentemente, há outros aspectos negativos sobre o orçamento.
O Primeiro-Ministro tem afastado um cenário de recessão e o cenário macroeconómico apresentado por este orçamento do Estado, aliás, reflete isso. Vê alguma base que sustente esta posição? Ou é o otimismo a mais ou realismo, como disse há pouco?
Penso que é difícil, vamos ver, Portugal é, até por razões geográficas, mas não só, dos países que está mais afastado das consequências diretas da guerra. Não dependemos do gás russo, não dependemos crucialmente do petróleo russo, não, a guerra está longe em termos geográficos, também é positivo, e portanto Portugal será dos países menos afetados diretamente pela guerra. E, portanto, é provável que uma quebra do crescimento de 6 e tal por cento para 1,3, não penso que seja irrealista.
E a
Há o efeito
previsão de
arrastamento.
recessão da Alemanha não pode vir a influenciar também os números em Portugal?
Certamente que influencia, e por isso caímos de 6 e tal por cento de crescimento este ano para 1,3, de acordo com o orçamento. Enfim, o Fundo Monetário Internacional também dá uma queda ainda mais acentuada do crescimento económico para Portugal. Mas, de qualquer forma, é discutível se é 1,3 ou se é 0,9. Mas não espero uma recessão para Portugal no sentido de um crescimento negativo. Pode acontecer, nós não sabemos o que é que vai acontecer com a guerra, nós não sabemos, que é um elemento mais crucial nestas previsões.
Nesse cenário de incerteza e nestes tempos de incerteza, é difícil neste momento antecipar que venhamos a ter ou não um orçamento retificativo ou um orçamento suplementar, como o governo gosta de dizer, a meio de 2023, ou a apresentação de novas medidas de apoio às famílias e às empresas que, no fundo, podem significar um novo aumento de despesa?
Bom, este orçamento é um orçamento, como eu disse, cauteloso, e é também um orçamento restritivo. Ou, se quiser, vou usar a frase mais política, é um orçamento claramente de austeridade. E, portanto, pode ser que a meio do ano se revele necessário haver um orçamento retificativo, ou um orçamento suplementar. Ou... Não, isso não ficaria surpreendido, até porque, como digo, sublinho a grande incerteza no contexto internacional que estamos a viver.
Admito que este seja um orçamento do Estado de austeridade. O Primeiro-Ministro tem recusado que exista perda de poder de compra para as diversas faixas. Existe ou não existe essa perda de poder de compra, a seu ver?
Ouça uma coisa, o IRS, os escalões do IRS vão ser atualizados à volta de 4%. Como a inflação este ano vai para 7, 8%, significa que, de facto, em termos reais, vai haver um agravamento do IRS, em termos reais, porque o ajustamento dos escalões não compensa sequer a inflação deste ano, quanto mais o próximo ano. Portanto, vai haver, este é um orçamento restritivo, como eu estou a dizer, ou de austeridade, como quiser chamar. Aliás, se o orçamento fosse, digamos, neutro, com o PIB a crescer 1,3, nós teríamos um déficit a passar de 1,9 para este, que era deste ano, para, não faço ideia, 2,5 ou coisa que o valha. Portanto, a diferença entre 2,5 e 0,9 é a austeridade.
Tem sido questionado que o governo não opte, por exemplo, pela descida do IVA dos bens alimentares, que é uma medida que tem sido adotada, por exemplo, aqui ao lado, em Espanha. Era viável termos um IVA próximo de zero para ajudar a compor o cabaz alimentar das famílias?
Eu não, este orçamento, uma das coisas que se pode fazer é ser um bocadinho, mas se calhar também tem a ver com o facto das circunstâncias particularmente estranhas e que estamos a viver, é um bocadinho um orçamento de pesos rápidos. Ou seja, há um probleminha e faz-se um pequeno ajustamento. Há uma subida da gasolina, desce um bocadinho o risco. Não sei, isso não, quer dizer, não, isso não é uma estratégia, é apenas pesos rápidos, mais nada, mais uma vez. E, portanto, estes remendos não penso que sejam um grande interesse. Não é preciso ser-se da iniciativa liberal para se defender e pensar que é absolutamente necessário repensar a tributação em Portugal. Os impostos têm um peso avassalador. E aí eu julgo que mais grave é a tributação direta, ou seja, o IRS e o IRC. Em ambos os casos, nós temos taxas que são absolutamente incomportáveis para a economia. O IRC tem uma taxa que é mais alta da OCDE. É absolutamente crucial que isso se altere com um programa plurianual, e o IRS, rapidamente chegamos a taxas marginais de 53%, o que é absolutamente incomportável para uma economia como a nossa.
Em relação ao IRC, houve uma oportunidade agora no acordo de rendimentos para que houvesse uma baixa dos 21% para os 19%, e, enfim, uma questão de comunicação por parte do próprio governo, isso não foi possível. Acredita que para a frente ou no próximo orçamento do Estado de 2024, essa redução do IRC para as empresas possa de facto acontecer?
Não faço ideia, mas o que me
Mas era
parece a mim é
desejável, não é?
que eu penso, o que é importante é não baixar o IRC apenas para determinadas categorias. Se a empresa fizer isto, a gente tira-lhe 2 pontos. Se a empresa fizer aquilo, a gente tira mais 1 ponto. Não é assim. Deve ser uma baixa geral do
Transversal,
IRC,
como queria o
transversal,
Ministro da
como queria o
Economia.
ministro. Quando se quer mexer em tributação, deve ser assim: não arranjar exceçõezinhas e mexer no funcionamento das empresas. Primeiro, há os custos administrativos do próprio Estado. E segundo, o que aparece nas estatísticas é Portugal com a taxa mais alta da OCDE do IRC. Não vem lá as exceçõezinhas, e aliás, essas exceçõezinhas vão distorcer a forma como as empresas gerem, como os gestores das empresas gerem a sua empresa, e isso é a competência deles, não é a competência do Estado. O Estado não tem que estar a dizer como é que as empresas vão ser geridas, e interferir cria distorções e cria problemas aos empresários, mais nada, e aos gestores.
O acordo de rendimentos que foi conseguido agora com os parceiros sociais, considera que é viável tal como está até ao final da legislatura? Sendo que, em termos de, por exemplo, de metas de aumentos salariais, precisamente até em termos de IRS e IRC, há ali uma cláusula de salvaguarda que para ser revisto este acordo periodicamente. Considera que o acordo vai ter que ser alterado substancialmente?
Não, penso que não. Está a haver uma subida de salarial, acho que era de 5%. Não me parece que seja, com a inflação a 7 ou 8 ou 9, não penso que seja um acordo irrealista. E, portanto, não vejo ali nada que me choque do ponto de vista. provavelmente sem haver acordo, a evolução não seria muito diferente.
Tenho uma última questão, em relação à polémica taxa aos lucros inesperados das energéticas. O governo português foi praticamente obrigado a decidir se, por parte de Bruxelas, da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen fez muita pressão neste sentido. Vê alguma eficácia nesta medida ou serve apenas como percepção pública, ou seja, de que os grandes lucros também são taxados?
Ouça uma coisa, nós já temos um imposto especial
A
para
SESI.
as empresas, exatamente, e portanto eu gostava de saber como é que isso vai articular, porque é um imposto excepcional e discriminatório dessas empresas. Eu, mais uma vez, como acabei de dizer há pouco, eu acho pouco interessante impostos que são discriminatórios. Os impostos devem ser gerais e devem ser iguais para todos. Estamos num período particularmente difícil e penso que provavelmente por a percepção pública e temporária destes grandes lucros das empresas petrolíferas possa ser uma forma de, como é dizer, uma forma, digamos, de alguma justiça tributária haver essa tributação. Mas espero bem que isto seja temporário e não seja para repetir.
Que seja algo apenas para este período de incerteza.
Exatamente.
E que, por exemplo, em 2024 ou 2025 termine.
Espero que para o ano já não exista, quer dizer, isto é para durar, penso eu, esperaria eu que fosse para durar um ano e acabou-se.
E uma coisa combinada com a SESI, isso teria sentido?
Teria sentido repensar toda essa tributação excepcional sobre empresas petrolíferas, isso sem dúvida.